Am nam 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 of nam 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 nam.
Você puxou o assunto, então, né? Então cale a boca, porque tá começando mais um É Tudo Biscoito, o podcast mais imperdível que você vai ouvir sem nem ler sobre o que que é. Você só vai dar play aí no seu ouvidor de podcast. Esqueci o nome do negócio. Agregador de podcast.
Ouvidor de podcast.
Ouvidor, não, é ouvidor, pô, pelo amor de
Deus. Ai, nossa.
Eu sou o Calisto e eu tô aqui com a Bia.
E olá, pessoas.
O Fadini.
E aí, Ban?
Olha só, três programas direto com essa bancada, hein? Bonito, hein?
Olha só. É isso aí.
Não é raro isso?
A gente vai fazer não ser mais raro.
Isso, agora vai virar normal, né?
Isso.
Isso aí. Muito bem, eu vou puxar aqui, porque o tema de hoje, como deve estar escrito aí no título, que a gente no futuro vai conseguir achar um título bom pra isso, a ideia era o quê, né? O pitching. Passou, tô vendo. Ok, meu, é aquela coisa que você vai ver. Não importa o que, é um ator específico que você não. Eu vejo tudo que esse cara faz. É uma adaptação, um personagem específico, alguma coisa. Você fala, não, se tem um jogo disso, eu vou jogar. Se isso aqui virou uma série, não, vou assistir essa série agora, que é imperdível. E acho que é isso, né? Bia, você lembra mais como é que era esse tema?
É isso aí mesmo. É tipo, autores ou atores ou personagens, qualquer coisa, tipo empresa de jogo, que se lançar alguma coisa, a gente não precisa nem de trailer, a gente só vai.
Então Mark Ruffalo não é pra mim um fator definidor de filme, mas eu não. Quem é um ator assim que faz esses filminhos de pai triste que eu não perco?
Pai triste.
Se eu pensar assim. Tipo, o mais perto é o Adam Sandler. Se ele lança um filme, eu geralmente não vou assistir, mas vou cogitar assistir.
Importante, sim, ok.
Né? Mas eu não. Eu acho que ele me perdeu naquele do. Que até sai uma sequência agora, que é do mistério, não sei o que, que é num transatlântico.
Ah, nossa, tem
saiu
uma
na
sequência.
Netflix. É muito ruim esse filme, eu não consegui terminar. E aí eu parei de ver os filmes dele, assim. Saiu dois agora e eu não vi. Acho que ele quebrou essa maldição aí pra mim. De ver todos os filmes.
É esse que tem a Jennifer Aniston?
Isso, esse mesmo.
Você foi mais longe do que eu. Eu parei no na imagem. E no trailer. Eu vi um pedaço do trailer e falei, ah, nem.
Padine, você maratona todos os filmes lá da Sandler?
Não, não. Eu boto pra assistir, mas não que é alguém que me puxe a atenção.
Ah,
não.
Sim. Eu tenho isso com o Super-Homem, não importa o quão ruim seja o filme.
O personagem.
Nos últimos casos, o personagem, Super-Homem. Onde ele tá, eu assisto. Eu procuro ir atrás de assistir. Quando sai série, até spin-off, sai Supergirl, tô lá vendo. Sai aquela série do Superman Lois agora, né? Tô acompanhando também. Eu não consigo perder, não acompanhar. O Super-Homem, eu nem parei de ler quadrinhos mensais assim, mas eu sempre tô de olho no que ele tá fazendo agora. Tipo, esse mês, o que ele tá fazendo, hein? Qual que é o arco atual do Super-Homem?
Vai ter um novo, não vai? Vai ter um filme novo, não vai ter?
Vai então, exatamente. Hoje, hoje inclusive, é aniversário, onde a gente tá gravando, 18 de abril, né? O aniversário aí, 85 anos do personagem, né?
Ah.
E aí o James Gunn postou o script, a capa do script que ele tá escrevendo pro filme novo, que é o Superman Legacy.
Que legal.
Ele vai escrever e dirigir o filme. Eu tô muito esperançoso nesse filme, porque tudo que ele falou sobre o projeto que ele tá pensando agora é trazer o Super-Homem que a gente tem no imaginário coletivo, né? Então, fora o assassino alienígena do Snyder,
chorando.
Vão trazer o cara mais próximo aí dos quadrinhos, assim, de arcos recentes. Tudo de referência que ele tá usando é o grande desastre Superman, que acho que essa história é tipo um Best of Superman, né? É uma grande comemoração à vida do Super-Homem, que ironicamente fala sobre a morte dele. Esse quadrinho é muito bom. Ele vai morrer e aí você revisita todo o lore do Super-Homem. É muito bom esse quadrinho. E aí eu não sei o que vai ser esse filme aí. O que o James Gunn tá planejando pro novo universo DC, que vai começar com o Besouro Azul agora, né? O filme.
Nossa, é verdade. Uhum.
Que tem a
Bruna Marquezine.
A Bruna Marquezine.
Brasil em Hollywood, cara. Tô muito animado. Né? Mas o trailer é ruim, hein? O trailer é ruim, mas. Mas eu tô empolgado pra assistir o filme.
Cara, eu tava até dando uma revisitada, uma olhadinha aqui. Um cara que eu já via muito tempo atrás, depois que ele fez Deadpool, eu comecei a ver mais, é o Ryan Reynolds.
Ryan Reynolds.
Falar junto Ryan assim,
Reynolds. Ryan Reynolds.
Como se fosse uma palavra só.
Cara, porque, mano...
Meu, você sabia que o nome dele é Ryan Rodney Reynolds?
É o quê? São três R's?
Ryan Rodney Reynolds.
Ai, que incrível.
Ele é quase um FFF, só que ele é R.
FFF.
Nossa, maravilhoso.
Só que em inglês.
Ele é divertido, só né? Eu gosto dele também.
Ele é muito
ele parece
bom.
Uma,
mano, aquele filme que ele faz legal, né? De comédia romântica, que é A Proposta,
é muito bom, cara.
Ele é legal porque ele...
Incrível.
Ele era mais muito esse ator de comédia romântica, né?
Uhum.
Uhum, é.
E aí ele conseguiu se fazer mais papéis grandes, assim, né? Ao longo da carreira. Sem Sim. perder esse nice guy de comédia romântica.
Sim.
É, ele é.
Uhum. E é muito bom, cara. Eu gosto.
A proposta
bastante.
É aquele com a Sandra Bullock?
É. Nossa, uh-huh. Então
é isso mesmo. Que ele quer a chefe dele, aí ela vai ser deportada, ela pede, né? Vamos dizer assim, não pede, né? Ela manda ele se casar com ela pra ela não ser deportada. Só que aí acontece muito rolo, um monte de coisa assim. É, muito
é um filme gostosinho, né? É. De acompanhar.
É um assim. gostosinho.
E é um filme bem...
E nunca deixe um chihuahua, um cachorrinho pequeno, perto de um gavião.
Essa frase é muito boa, né? Porque se a pessoa não viu o filme, ela só tá... É o quê?
Sim. O que é isso? Assistam esse grande clássico do cinema.
Assista e veja por quê.
E eu gosto que esse filme parece muito um dorama de 2 horas no Brasil.
Parece.
Nossa, é muito divertido, assim. E eu acho engraçado, eu não lembro agora de nenhum filme que o Ryan Reynolds não seja... Tipo, que ele seja um vilão, né? Eu não lembro de nenhum. E eu acho que... Não sei se vocês conhecem algum assim, mas é engraçado porque sempre que ele aparece no filme, eu automaticamente confio no personagem dele. Eu não consigo não confiar nesse cara.
E achar que ele vai ser um...
Ah, tem um que ele é o vilão lá, não. Naquele do... Do jogo lá. Que, na verdade, ele tem um clone dele.
Free Guy?
É legal.
É, Free Guy.
Não vi esse filme.
Cara, é de maneira, é muito daorinha esse filme.
É tipo um GTA que ele é um NPC?
Sim, ele é um NPC, só que ele ganha vida, assim. Assim, basicamente é um NPC que ganha vida. E é um, tipo, um servidor, vamos dizer assim, um servidor que está prestes a fechar.
Olha.
E tá tendo um monte de rolê, assim, e ele tá tentando se manter. Aí ele descobre que, tipo, ele quer viver. Ele quer, tipo, ele descobre que ele é um... Não descobre que ele é um NPC, mas ele descobre, assim, uma parada. Ele quer viver. Então ele começa, tipo, a meio que... A se juntar os players pra ficar fazendo fuzuê, assim.
Que legal.
Aí tem a parte que ele cria... Um cara cria um código lá que faz ele bombadaço. E é muito bom que ele tem, tipo, o braço do Hulk, o escudo do... Do Capitão América. É, tipo, acho que é muito engraçado.
Nossa, vou assistir. Sabe onde é que tem?
Acho que é no Star Plus.
Nos seus pulos Flix.
Ah,
okay. No Star Plus tem no
Star Plus? Eu não sabia, mas...
É da...
Eu fui só nos meus pulos Flix.
É da falecida Fox.
Ah, tá.
A gente fala, inclusive, uma curiosidade aqui dele, que a gente fala que hoje em dia ele só interpreta o Deadpool, né? Mas, na verdade, ele tá interpretando o personagem dele no Blade Trinity.
Nossa!
Sim.
Lembra do Blade Trinity?
Sim.
Ele
é
já
muito
faz.
Bom, cara,
o cara que ele faz naquele filme é o Deadpool já.
Exatamente.
Um cara zoeiraço.
Nossa, aliás, eu fui reassistir todos os Blades pra gravar um podcast um tempo atrás. E eu tive uma surpresa muito boa, que eu não lembrava que tem o Norman Reedus, mano. Ele apareceu e eu
Norman
fiquei...
Norman Reedus.
Eu fiquei chocada, eu gosto muito
o
dele.
Blade é legal, mas o 3 é difícil, hein? O 3...
É.
Ah, dá pra assistir.
Dá pra assistir. Ainda mais se você souber que o... Como é que é o nome do menino mesmo? O Blade, Wesley Snipes. Já tava tão drogado nessa época aí que ele quase não grava nada, né? É tudo... A cena dele é close, é o de costas, porque
não,
é o
Não, teve aquele... Nesse 3 aí, teve um momento que ele tinha que ficar deitado na maca lá e ele não acordava, né? Que ele tinha que abrir o olho, um negócio assim.
E ele não abriu.
E fizeram na pós-produção.
Mano...
Nossa. Pô, Vida, um remake muito de Alien muito bom com Ryan Reynolds também.
Muito bom, eu gosto muito. Como é que é o nome? É Calvin, né? O nome do Alien.
Calvin,
é maravilhoso, cara.
Pô, e o melhor papel da vida do Ryan Reynolds aqui, eu não sei se vocês preferem o Deadpool, mas eu acho que ele como Pikachu foi
muito
o auge,
bom.
O ápice de Ryan Reynolds, sim. Detetive Pikachu.
O ápice de uma franquia.
O ápice de uma franquia. Pô, Detetive Pikachu é muito bom, hein?
É muito bom. A dublagem dele é excelente.
Nossa, é maravilhosa.
Ele tem uma voz muito expressiva, né? Ele funciona muito bem pra dublar.
Tempo, ele devia ter sido o Rocket Raccoon no lugar do...
Nossa, ia ser engraçado.
O cara de Se Beber Não Case, porque ele não faz voz nenhuma, né? Se Beber Não Case lá, ele fala normal.
Teve uma participação especial dele que foi que eu racho o bico. Que é no TED. Já assistiu o TED 1?
Pera, tem
mas
dois?
Faz muito tempo. Tem dois. Tem dois TED.
Mas é muito bom que eles estão tipo numa balada. Não é balada, né? Tipo, na festa lá numa casa do TED lá. Aí aparece o cara que não sabe se ele é gay ou não. Tipo, aí ele aparece com um cara, só que é o Ryan Reynolds, tipo. E é muito engraçado que ele fica com uma cara de pastel, assim, olhando, assim,
pastel.
Tipo, meio que. E não fala nada. É muito bom.
E você, Bia? Qual que é uma coisa aí que você não perde, é imperdível?
Ó, vocês querem tentar adivinhar um ator que eu não escondo nem um pouco, que se te fizer qualquer coisa eu vou assistir?
Ó, de primeiro eu chutaria o Robert Downey Jr.
Obviamente! Né? É o primeiro da minha lista aqui. Nossa, cara.
É claro, né? Claro.
É óbvio, né? Não dá, cara. Qualquer coisa que ele aparece, eu preciso assistir. Eu não... Okay.
Pô, ele tem muito filme bom. Esse cara
muito.
É muito, muito bom.
A Viagem.
É muito boa. E tem uns filmes antigos, tipo... Eu gosto de Kiss Kiss Bang Bang, eu gosto do... Ai, como é que é o nome? Tem um que é ele...
É um clássico, Johnny Bom de Transa. Clássico filme do Robert Downey Jr.
É esse o nome?
Não, acho que não, não é isso que você tá falando, não.
Não deve ser, não.
Esse, esse com certeza não é.
É,
mas...
ele não...
Mas existe esse filme. Só quero citar que esse filme existe.
Tem um... Assim, o Juiz é muito bom também. Não sei se já assistiram.
O Juiz, eu não vi ainda, mas... sempre bem recomendado.
Do quanto?
O Trovão Tropical, né? Que é Preto Negro.
Sim,
porra.
Acontece.
É muito bom.
Ele tem um.
É bom esse filme, é muito bom.
Eu assisti poucas vezes. Trovão Tropical, acho que eu vi duas vezes só.
Eu assisti recentemente.
E aí, Fadi, ainda se mantém o filme ou.
Cara, continua sendo bom, tipo. Pra pros pessoal novo, não vai ser interessante.
Não cai muito
antigos.
Bem mais. Os antigos.
Porque, né? Porque, mano, se você for assistir esse filme, ele ia ser cancelado em dois segundos, assim.
Ele é muito cancelado.
Caramba, ele tem um filme chamado O Rei da Paquera.
É muito bom esse filme, é bem legal.
Olha só,
mas...
nunca vi, não. Pra romance,
mas o melhor de todos.
Ele é a namorada do Ferris Bueller.
Isso.
Desculpa aí, mas o melhor de todos que ele fez na vida dele foi
Sherlock Holmes. É muito bom, né? Eu
é
gosto
muito
bom, hein?
Tô esperando o
Sherlock
próximo.
Dele, o Sherlock porradeiro dele é muito bom.
E ele tem umas coisas, tipo, tem um filme que eu acho muito, muito divertido chamado Morrendo e Aprendendo, que é a história... É muito bacana, é uma história... quando ele era pequenininho, ele tinha quatro amigos fantasmas, ele podia enxergar fantasmas, e aí, vários anos depois, esses fantasmas voltam pra pedir ajuda dele pra ir pro outro lado.
Caramba.
É muito divertidho, assim, é uma gracinha, sabe, o filme? Tem o Só Você também, que é bem bacana, que ele finge ser uma pessoa que ele não é, basicamente, pra ganhar o coração de uma menina. E assim, cara, ele fez muita coisa, é muito absurdo, assim, o cara não
Pô,
para.
A filmografia dele é
gigante,
realmente enorme.
Gigante.
Tá pra sair agora, ele tá no novo filme do Nolan, né? O Oppenheimer.
Isso. Eu não tava muito animado com esse filme, aí eu vi que ele tava e falei, beleza, eu vou ter que ver. Que é o que acontece.
E colocaram ele numa bola fora agora, que foi o Dolittle, né?
Dolittle não é muito...
Não colou, eu não cheguei a ver.
Eu assisti...
Eu acho que, na verdade, é aquele tipo de filme que os atores aceitam só por aceitar, sabe? Não tem nada pra fazer por aceitar.
Porque
né?
assim...
Só pra ganhar o cachezinho.
De vez em quando,
eu tenho que pagar uns boletos, né? Uma casa nova na praia.
O Dolittle eu assisti na época que saiu. Teve uma cena só que eu só fiquei muito tipo, isso é extremamente desnecessário, ou, e provavelmente era a resposta certa, eu não sou público-alvo, que é uma piada que ele faz com quando ele encontra um dragão, que eu só fiquei, meu Deus do céu, por que, que você tá fazendo isso?
Né?
Mas assim, tem uns momentos em Dolittle que ele parece muito Sherlock Holmes, e aí eu só fiquei suave, porque eu gosto dele de Sherlock.
É, mas é bem isso.
Mas tem uns outros, assim, tipo, US Marshals também, que aqui ficou, o título em português é maravilhoso. US Marshals, dois pontos, os federais.
Ah, eu lembro disso. US Marshals, os federais.
Eu tenho o DVD desse filme. E eu tenho um DVD aqui, que assim, teve uma época que eu tava tentando achar vários DVDs dele, e mais de alguns atores também, mas principalmente dele. E eu tava com os meus pais na Argentina, e aí eu resolvi, pensei, quer saber? Vou ver se eu acho aqui uns DVDs que eu não achei no Brasil, vai que, né? E eu tenho a versão em espanhol do DVD de Até Que a Morte Nos Separe.
Em espanhol.
Em espanhol.
Hasta que la muerte...
Nos separe.
Nos separe.
Nossa, eu nem lembro. O nome não é... Não tem nada a ver com isso, o nome em espanhol.
Pô, e eu vi aqui que em inglês é The Gingerbread Man. Já não tem nada a ver
nada
em português,
ver,
né?
Nada,
ainda mais em espanhol.
Mas assim, eu gosto muito desse
ator
mesmo.
E vamos falar a verdade, né? O cara revolucionou o cinema blockbuster.
Foi,
aí.
Foi, total.
Nos 2000,
total.
Com o Homem de Ferro, né?
E assim...
Pelo amor de Deus.
E eu não tinha assistido muitas coisas com ele antes de Homem de Ferro. E assim, eu sempre gostei do... Tipo, eu gostava do Batman, do Deadpool, do Homem-Aranha e de Sandman. Eram os quatro quadrinhos que eu lia. E ainda assim, eu não lia tanto a maioria deles. Eu lia muito mais Deadpool e Sandman do que os outros. Então, tipo, quando saíram os primeiros filmes do Homem-Aranha, eu assisti. Quando saiu a versão do Andrew Garfield, eu assisti também, gostei também. Mas quando a Marvel se ajeitou e começou a lançar, eu não assisti as coisas. Eu fui começar a ver quando tinha saído o segundo Homem de Ferro. E aí eu assisti tudo que passou.
Ah, você não
antes.
Viu na época do
não
primeiro
vi,
Homem de Ferro?
Não vi. Eu não tinha quem ir comigo também, então... Acho que ninguém que eu conhecia gostava muito, sei lá.
Verdade, 2008, né?
É, vai mó tempo.
2008, e nós nem... A gente nem tava na faculdade
não,
ainda.
Não, faz...
Muito tempo.
Faz muito tempo. E aí, um dia um amigo falou, tipo, não, porque meu personagem favorito da vida é o Homem de Ferro. Eu lembrei do Homem de Ferro do quadrinho e fiquei, tipo, sério?
Fala, putz, quem que é fã do Homem de Ferro, né? Personagem bosta aqui.
Mó chato.
É o Batman da 25
é
de março.
Mas nossa, não, ele é muito zoado, cara. O Daniel Jr. criou o personagem, reviveu.
E assim, foi uma surpresa muito boa, porque eu fui, ele falou, não, você vai assistir os filmes comigo, saíram dois, vai sair mais, vamos fazer uma sessão Homem de Ferro. E aí eu fui muito, tipo, a pessoa nunca me pediu nada, tá, vai, vamos. Beleza, comecei a assistir, tipo, 15 minutos no primeiro filme, eu já estava, quem é esse homem, quem é esse personagem e cadê o resto do material?
O Homem de Ferro, eu revi faz pouco tempo o Homem de Ferro 1. A Marvel, putz, quase nunca acerta desse jeito de novo, não.
É difícil, né?
É um filmaço, um filmaço.
Nossa, é muito bom, cara. É muito bom. E aí, não tem o que fazer. Ele virou o meu personagem favorito da Marvel. Ou dos quadrinhos num geral, talvez. Eu acho que tá, tipo, o Sandman e ele são os meus favoritos. O Deadpool eu ainda gosto muito. Mas de favorito estão, tipo, esses dois, assim. E ele superou todos os personagens da Marvel e da DC que eu gostava, tipo, muito, assim. Tipo, disparado. Tudo culpa do Robert Downey Jr. e da galera que fez os roteiros e de tudo. Assim. Nossa, esses filmes, mano. E aí foram esses filmes que me fizeram espiralar e tentar achar tudo que eu conseguia do cara. Porque eu achei ele muito bom ator nesses filmes. E aí eu descobri a história dele, todo o rolê, né? O quanto ele também se ergueu. E aí foi maravilhoso.
Ele também, né? Passou por maus bocados aí.
Então, inclusive merecia um podcast sobre ele, hein? A gente podia falar dos filmes, da história dele. Só pra eu ficar feliz mesmo.
Vamos marcar isso daí também.
Beleza, então.
O complicado é ver as filmografias dele, porque o cara é uma máquina.
É uma máquina. Grava muita coisa. Ele só não grava mais coisa do que o Nicolas Cage, porque o Nicolas Cage tem a famosa caixa. A caixa de e-mail.
Não,
deles.
A gente vai falar já que esse era o meu segundo. O
Nicolas
segundo...
Cage?
Segundo ator favorito.
Vai voltar no Nicolas Cage.
Não, mas é porque tem aquela piada lá de que o Nicolas Cage, que a gente sempre comenta, com certeza ele deixa o e-mail dele pra, claro, aceito, porque os filmes que ele faz, essa é a única explicação. Sim.
Ué, mas é isso que faz o Nicolas Cage, entendeu?
Ser o Nicolas Cage. Eu, inclusive, topava muito que ele fosse Super-Homem agora no novo filme.
Ia ser incrível.
Se foi.
Nossa, e mandei aí.
Eu acho que deveriam pegar
dos Santos e dos
o roteiro do...
Olha só. Bia conseguiu, hein?
Consegui,
pegou aqui
consegui.
O filme. Parabéns. 20 pontos para a Grifinória nesse
aê.
Momento.
Yeah, mas é isso. Só pra fechar aí. Se qualquer coisa que ele fizer, eu vou assistir. E é isso, não tenho o que fazer. Eu estou. O Zodíaco é muito bom. O Homem Duplo é maravilhoso. Todos os Homens de Ferro. O Solista é muito divertido.
Sherlock Gomes é muito bom.
Eu quero mais Sherlock, mano. Sherlock é tão. Nossa, é muito, muito show. Tem algumas coisas dele que eu não vi ainda. Tipo, eu não vi o Chefe ainda que ele fez. Foi em 2014, acho que foi no mesmo ano do 2014, no mesmo ano do Solista, eu acho, alguma coisa assim. Que eu não sei por que eu não assisti, eu queria muito ver, eu sempre quis ver, acho que eu esqueci e nunca mais lembrei. E aí eu preciso ver esse filme, vou até deixar aberto aqui. Mas o Robert Downey Jr. é meu ator favorito mesmo, não tenho muito o que fazer não.
Você falou aí dos heróis de HQ da Marvel. Aí eu me lembrei, citar aqui rapidamente, que um dos meus favoritos da Marvel é o Wolverine. Mas não dos quadrinhos, eu sou fã dele fora dos quadrinhos. Assim, dos quadrinhos eu até tenho uma história ou outra aqui, eu gosto muito. O Wolverine é muito bom e tal. Só que, cara, eu era muito fã do desenho do X-Men Evolution.
Muito bom.
Aí depois eu vi o desenho clássico do Wolverine, né? Dos X-Men, na verdade, né?
Uhum.
E aí, meu, tudo que saía, eu acompanhava, assim, os filmes eram muito bons. Até que chegou nos filmes solo, X-Men Origins Wolverine.
É.
E eu fui vendo, né? Fui assistindo, é muito ruim. Saiu Wolverine Imortal, muito ruim. E aí, quando foi sair o Logan, eu lembro na época que eu não sabia como é que era esse filme, que ia ser diferente. Porque eu falei, putz, vai ser outro filme merda do Wolverine, né? Eles não vão fazer um filme bom do Wolverine. Mas eu vou ver, porque eu adoro o personagem. E
nossa,
tanto que eu lembro que anunciaram que era o mesmo diretor do Wolverine Imortal, que era muito ruim. Aí eu, não vai ser nada. E aí, putz, fui ver o filme no cinema direto, porque eu sou desses, né? Eu sei que o filme vai ser ruim, eu vou no cinema. Mas dessa vez não, dessa vez eu me dei bem. O filme era muito bom.
Nossa.
Que é aquela surpresa às vezes que tem, né? Da gente assistir as coisas só porque a gente gosta. E às vezes é. Surpreende muito bom. Mas não era dele que eu ia falar agora, não. Eu vou falar.
Um diamantezinho.
Um diamante, né? Diamante ali.
Ah, então só antes de você mudar. Sair do assunto Wolverine do Hugh Jackman.
Wolverine.
Eles podiam, quando eles avisaram, né? Quem que ia ser o diretor, eles podiam ter feito um marketing tipo a redenção de. E aí
é
o nome do cara.
Sei, né?
Que foi, né?
O Wolverine Imortal, ele tem boas ideias até, né? Não é um filme ruim igual o Origins.
Nossa,
mas o filme não é bom também.
É nesse que tem
esse problema.
O Deadpool.
É que ele é muito corrido, né? Ele foi muito corrido.
Nossa, é muito corrido.
É
ele,
né?
Tenta ser o Wolverine, só que ao mesmo tempo ele lembra que ele tem que ser PG-13, né? Tem que ser pras crianças. É. Aí tem uma cena que eu... Nossa, eu ri muito. Que é quando ele chega no... Acho que um cara trai ele, alguma coisa assim. Ele tá em cima de um prédio, dentro de um apartamento, assim, né? Muito alto. Aí ele chega lá num cara, pega ele pelo colarinho, arremessa ele pra fora do prédio, assim. Aí a menina olha assim e, nossa, como você sabia que tinha uma piscina lá embaixo? Eu não sabia. Tipo,
ai,
é muito ruim isso.
É muito
ruim. Se ele só tivesse jogado, cara, ia ser, fala, pô, maneiro, menino. Mas não, aí tem que ter toda uma historinha pro cara. Não, o cara está vivo, olha lá.
É nesse aí que tem o Deadpool?
Não,
o
Deadpool é no Origins.
Não, no verdade, é no Origins.
Primeiro.
Nossa.
Que é nossa. Esse
que filme, tem alguma
cara.
Coisa, não sei se é o Deadpool, mas tem alguma coisa.
Chama ele de Deadpool, né?
Não trece. Né?
Ele é o Arma 11, né?
Na verdade, filme. Ele não existe mais, né? Ele não existe mais.
O Deadpool voltou e apagou, né?
Nossa, sim. É tão bom, cara.
O Deadpool voltou e
nesse
matou.
Filme, ele vira o Arma 11. É muito nada a ver, assim.
Uhum.
E aí ele é imortal, ele se regenera, mas você corta a cabeça dele, ele morre, sei lá, meio...
Nossa, eu sou incapaz, completamente incapaz de ouvir o título desse filme e não pensar na música da Sandy Jr. Eu não consigo, toda vez.
Não morre no
toda
final.
Vez, mano. Eu fico completando na minha mente, então agora eu lembrei vocês.
Pra mim vem um filme, Aquário.
Aquária? Nossa.
Nossa.
Eu lembro desse filme, hein? Sandy Jr. no Mad Max, né? Meio...
Incrível. Uhum. O jogo deles também.
Mad Max de pobre.
Tinha um jogo, meu Deus.
Maravilhoso.
Uhum.
Olha aí, a indústria brasileira de games aí. Nascendo aquele... com a Aquária.
Já, na verdade, já teve vários jogos do Sandy Jr. Já teve um jogo da série deles de coisa de escola lá.
Esse que eles... Cara,
a pequena Bia era... Via tudo Sandy Jr., era super fã. Você tinha todos os CDs.
Eu fui em show, tinha CD, tinha um monte de coisa. Eu dividi a minha atenção entre Sandy Jr. e...
Entre a Sandy e o Jr.
Entre os dois.
KLB.
Não,
ai, KLB.
Esqueci o nome da atriz da Lizzie McGuire. Hilary Duff. E Hilary Duff. Gostava
Hilary
muito
Duff.
Dela.
Pô, Hilary Duff voltou aí com a série do Como Eu Conheci Seu Pai, né?
Pois é, eu não vi ainda, mas...
Olha aí.
Meu Deus.
Eu também não...
Erro.
Eu também não vi, não, mas...
Horrível. Não.
Ah, você assistiu?
Não é bom?
Não, é desgraça.
Nossa.
Tadinho da Hilary Duff.
Só não, assim.
Tadinho,
caiu numa roubada Deus. Também. Pagar as contas, né?
De tempo em tempo, os atores têm que cair numa roubada pra ficar esperto.
Ficar ligeiro.
Pra darem valor aos roteiros e tal.
Não, mas eu ia falar do meu ator favorito no meu coração, do Pequeno Calisto, que é o Arnold Schwarzenegger.
Ai, muito bom.
Pô, o maior astro de ação da minha infância. O cara tem, pô, Comando para Matar. Esse filme é maravilhoso até hoje. Cara que vai pra salvar sua filha, mata um exército de pessoas. Ele vai matar mais de 100 mil pessoas nesse filme. Sem mirar.
É mais sem mirar.
Eu gostava muito porque o Schwarzenegger, ele interpretava vários papéis, mas ele é meio que o que o The Rock é hoje, né? Ele tem uma mítica em volta dele. Ele tá além do personagem que ele tá fazendo naquele filme.
Ah, total.
Ele tá fora da física... do filme onde ele tá, assim. Ele é sempre muito forte. No Comando pra Matar tem uma cena que ele vai descendo com uma árvore no braço, assim. Falando, mano, como assim esse cara consegue fazer essas coisas? Tudo no filme é normal, mas esse cara é uma super pessoa, assim. Até em filme de comédia ele era esse cara. Tinha os maiores clássicos aí, o Tiro no Jardim de Infância, Um Herói de Brinquedo. Cara, tinha um...
Irmão Gêmeos,
onde o irmão gêmeo dele é o Danny DeVito.
Nossa, cara, isso
sim,
é tão
mano,
surreal.
Esse filme é maravilhoso. E ele faz grandes adaptações aí, ó. The Running Man, O Sobrevivente. Que é da onde, copiaram aí depois os Jogos Vorazes, né? O The Running Man. Putz, isso é só...
Ele com a roupa colada lá.
Aquela roupinha colada, dourada. Pô, tem o melhor filme de ação de todos os tempos, Terminador do Futuro 2.
Nossa,
depois ficou ruim, né? Mas até o Exterminador do Futuro 2 é maravilhoso.
Nossa, Exterminador do Futuro me deixa tão feliz esse filme.
Não é um filme do coração, assim.
Demais.
Tinha um que ele fez também meio terror, assim, que foi o Fim dos Dias.
Fim dos Dias, que ele enfrenta o demônio, né?
Sim,
na porrada.
Cara, na porrada com o demônio, mano. Porra.
Poxa, eu não sei o que ele tem. Ele tem um carisma que ninguém consegue recriar, assim.
É.
Acho que o The Rock é o mais próximo hoje em dia, mas não é do mesmo
não é
jeito,
mesma
assim.
Coisa.
Não é a mesma coisa, né? Ele não faz filmes. Ele não vai tão a fundo no filme como o Schwarzenegger fazia, assim. Ele é muito. Eu vejo o The Rock muito. Um cara muito limpo, assim, do tipo, não quero fazer um cara. Muito escroto, assim, e tal, né? No máximo ele é um policial corrupto.
Eu acho que, na verdade, é uma questão mais de como os filmes estão sendo feitos hoje em dia. Eles estão querendo
também,
ser muito
né?
mais... coisa real, assim. Porque antigamente, mano, foda-se. O cara
era
pegava a minigun, né? E parecia que ela tá carregando uma mochilinha de criança ali. Só.
Ele colocava na cintura, né? Uma minigun e ia andando e atirando.
O cara carregava com uma mão só. Segurava a bala numa e segurava o metralhadora na outra.
Exatamente.
Com um só, mano. Porra, pelo amor de Deus.
Pô, o cara tem muito.
Hoje em dia não tem mais
muito
isso.
Muito clássico,
é muito
cara. Predador. Pô, o Vingador do Futuro.
Uhum.
que mais tem aqui? Aí tem os filmes injustiçados já, anos 90, porque o cinema foi mudando, né? E aí, que nem o Último Grande Herói, que é muito bom, mas também não teve bilheteria. O True Lies, que é muito bom também, mas também não teve bilheteria. Eu acho que o ápice da franquia foi ele de Mr. Freeze em Batman e Robin.
Nossa.
Melhor filme do Batman.
Ai, é tão engraçado.
Esse filme é muito engraçado, que tudo que ele vai falar é uma piada com
sim,
gelo.
Sim, tudo.
E coisas frias.
Tudo.
Fica frio aí.
Nossa, mano. Ah, é muito engraçado, é muito bom.
Esse filme é muito... Ele tá muito canastrão. Ele nunca mais tinha feito um vilão até esse filme. Eu não sei o que que deu nele pra ele resolver fazer um vilão. Cara, é maravilhoso. Só queria citar aqui que ele... Depois que ele voltou a fazer filmes agora, que ele já tá um senhor, né? O único filme que é bom mesmo, que vale a pena ver, é o Último Desafio, The Last Stand, que ele faz um policial velhaco na cidade, e aí vem uns bandidos, assim, entrar na cidadezinha pacata dele, e ele tem que, né, voltar à ação e resolver a treta, assim. É aquele filminho de ação legal, sabe?
Que legal.
Me lembra, você assiste e te lembra os filmes antigos, assim, tem uma sensação gostosa também, muito bom. Mas você queria que você ia falar aí, Fadini?
Não, é que eu ia puxar
Nicolas Cage?
O rival dele, né? Não, o rival dele, nossa. Sylvester Stallone.
Grande Stallone. Stallone tentava nossa, bater pau a pau nele com os filmes que saíam, né? O estilo de filme.
É.
Só que aí o...
É, teve,
corra,
teve
que a
várias
tretas
lá, que teve aquele... teve a história que ele tinha... Não sei qual dos dois tinha recebido, acho que era o Arnold, acho.
É do Corra que a Mamãe Atira?
Tinha recebido um roteiro lá.
Foi.
Acho que era.
Foi. O Arnold recebeu esse filme primeiro, viu que era uma bomba.
Ai, nossa.
E passou,
mandou pra ele e falou... Aí ele falou assim, não, esse filme vai ser incrível, eu ainda tô ainda querendo pegar ele, não sei o que lá. Falou, não, vou pegar então.
então vou fazer.
Então vou fazer.
Nossa, cara. Que paspalho.
Mano, mas... Mas, mano, é muito bom de fazer. Mano, O Demolidor, velho.
O Demolidor, eu acho que é o... Pra mim, né? Tem um Rambo, tem várias franquias aí, mas o melhor filme dele pra mim é O Demolidor, cara. Eu acho muito bom. O Stallone e o Wesley Snipes no futuro.
O Rato Burger.
Hambúrguer é rato, senhor.
É o Rato Burger.
Rato Burger. As Três Conchas, pô. Já viu, Bia? Você já viu, né, o do Demolidor?
Vi, mas faz muito tempo, viu?
Nossa. Aqui, tem uma cena, eu não lembro qual, acho que o Calisto lembra qual que é o filme, mas tem aquela cena lá que o cara pega o, tipo, não é sinalizador, mas pega o negocinho e ele quebra, assim, o que é isso aqui? Ele, é um bagulho, é uma luz azul, mas o que ele faz? Fica azul.
Fica azul. Pô, o Rambo é uma série muito boa. Pô, o Stallone também é um cara que eu via. Tudo que saía, assim, qualquer coisa que passava.
Uhum.
Assistia.
Os dois eu via direto.
Uhum.
Tinha que, assisto até
tem
hoje.
Um filme maluco dele que é campeonato de quebra de como é que é? De...
Sim, é mó legalzinho de queda
de braço.
Que ele
Falcão,
é um caminhoneiro.
Campeão dos
aí
campeões.
Aham. Ele... Uhum. É uma maneira isso aí. Que ele fica com o filho dele, que é a... Mas o engraçado é que o filho dele coloca ele nesse bagulho.
É, ele vê que o pai dele tem um braço do tamanho do, do tórax.
Um armário. É muito maneiro esse filme, é legalzinho.
Pô, e agora ele tá tanto na Marvel quanto na DC também, né?
Pois é, o cara tá zerando aí a checklist, né?
É. Não, mas tem que citar o melhor filme da carreira do Stallone, que é o Rock Balboa, né? De verdade,
é muito
assim.
Bom,
esse filme é emocionante, assim, é maravilhoso e tal. E ainda conseguiu colocar uma sequência barra remake, né? Com o Creed.
Inclusive, gosto também. Acho que o Michael B. Jordan tá fazendo um trabalho bem bom.
Pô, muito bom. Você viu o 3?
Ainda
Creed 3
não.
Eu não vi ainda.
Ainda não.
Preciso ver.
É, eu tô nessa também.
Não vi.
Mas ela fala que a gente chegou, né? Schwarzenegger, Stallone, e você vai puxar o melhor de todos.
É claro.
Nessa época aí.
Nicolas Cage.
Grande Nicolas Cage. Mano.
Grande Nicolas Cage. Caralho, eu assisto. Esse realmente eu assisto tudo. Eu só não assisti ainda os novos que ele fez, mas os outros todos eu assisti.
São 50 é filmes por ano, é difícil, mano.
É, né, todos assim eu falei, mas é mais ou menos, tá? Só deixando aqui.
Tem.
Pô, ele começou. Pô, ele começa a carreira, né? Fazendo grandes filmes. O Nicolas Cage, inclusive, ele é. Ele é sobrinho de um cara, qual que é o cara que é tio dele, que é um diretor famosão?
Nossa, eu não sei.
Peraí que eu vou achar aqui.
Ele é de história
dele. Uncle, eu não lembro o nome dele. Ele é sobrinho do Ford Coppola, o cara que dirigiu O Poderoso Chefão. E aí ele tanto queria ser um cara por ele mesmo assim, né? De tentar se desvencilhar dessa imagem, que ele colocou o Nicolas Cage pra ninguém perceber muito ali que ele é sobrinho do cara que já é grande em Hollywood, né?
Foda.
Interessante, ok. Nossa, não fazia nem ideia. Deu certo pra mim, ó. Me enganou perfeitamente.
Enganou, né? O nome dele é Nicolas Cage Coppola, o nome dele.
Que legal.
O primeiro filme que eu vi dele foi As Torres Gêmeas, mano.
Ah, aquele que ele é um bombeiro?
Uhum.
Ah, tá ligado.
Ele tá salvando as pessoas que estavam na. Pô, é da hora esse filme. Esse filme é o sério, né? Porque o que eu curto dele é os filmes escrachados.
É, mas a zoeira. Né?
Ele é o cara famoso pelos filmes. Foda-se.
Nossa, aquele. Ai, como é que é o nome? É o Vidente, acha?
O Vidente.
É,
esse já é na época trash,
sim,
já.
É, eu tenho o DVD.
Aí já começa. A coisa da hora.
O DVD tá aqui, pô, em perfeitas condições. Eu gosto muito desse filme.
Ele consegue ver
no
o futuro.
No final era,
né,
tudo uma evidência.
Não, o último terço do filme é só ele vendo o futuro.
É.
É aqueles plot twists, né? Que vem do nada, assim.
É, o famoso foi tudo um sonho do cachorro, né?
Foi tudo um sonho do cachorro.
Tem.
Pô, ele faz
tem
A Rocha,
que ele fez
recentemente, Conair, Rota de Fuga.
A Rocha, sim. Também foi outro que eu vi.
Speed in Las Vegas.
Senhor das Armas.
Senhor
Pig.
Das Armas.
Esse ainda não assisti, mas falam que é muito bom.
Esse já é mais recente, né?
É, o Pig
não,
é mais recente.
Nossa, nem achei isso mesmo.
Cidade dos Anjos, pô.
Ah, eu gosto.
É um clássico.
Gosto bastante desse filme também.
Isso é um que eu só via porque era o Nicolas Cage também, realmente. Cidade dos Anjos. Mas aí eu acho que ele começa a fase mais trash dele. Assim, ele começa a brincar mais em ser trash com a outra face, né? O John Travolta trocando de rosto e um atuando como se fosse o outro da maneira mais crachada possível. Esse filme é maravilhoso. Girando, vestido de freira. Nossa, aquilo é incrível.
Um filme que... Tem dois filmes que assisti recentemente dele. Que foi a Cor que Cai do Espaço, que é um filme do
Nossa,
Cuchu.
Nossa, eu fiquei com tanta preguiça do trailer. O filme é bom? Ah,
não.
Não sei, fiz essa resenha.
Ah, então é isso.
Mas ele é muito, tipo, se você vê o trailer, ele é muito psicodélico. Uhum. E o filme é realmente psicodélico. É tipo uma coisa muito, tipo, mano, caralho, o que que tá acontecendo? Eu tô tomando alguma overdose, alguma coisa, tô tendo ataque.
Gente.
Porque o filme é isso, mano. É uma loucura.
Eu queria lembrar a história do Nicolas Cage com filmes de quadrinhos, que ele é um grande
Nossa.
Fã de histórias em quadrinhos. Né? O nome do filho dele é Kal-El, inclusive, de Tom. E aí ele foi contratado para ser o Super-Homem, né? No filme do Tim Burton, fazer o Super-Homem, Superman Lives. E infelizmente não deu certo, porque isso ia ser maravilhoso.
Eu queria esse filme, hein, cara.
Nicolas Cage de Super-Homem, cara.
Mano.
Meu Deus.
Nicolas Cage e Tim Burton, eu queria...
Só que o Super-Homem ia ser um cara meio bizarrão, né? Mas ia ser interessante.
Cara cabeludo ainda.
E cabeludo. É, mas nessa época o Super-Homem era cabeludo nos quadrinhos. Então, até aí, fazia sentido. Ele tinha mullets. O Clark Kent tinha um cabelinho amarrado, rabo de cavalo. E o Super-Homem tinha mullets.
Nossa.
Essa era a diferença. É, aí ele faz o Kick-Ass. Também lembra que ele tá no...
Uhum.
Ele faz tipo o Batman.
É,
né?
O primeiro que ele faz é o. Ah, o que que
pô,
é?
Pô, não, acho que ele faz primeiro o Motoqueiro Fantasma, né?
Não,
o Motoqueiro Fantasma saiu em 2011.
Nossa, 2011.
Não, 2011 é a sequência.
Ah, não, é a sequência, verdade.
Que é pior ainda que o primeiro.
Vocês estão com o IMDb aberto aí?
Abri agora aqui.
Quantos IMDb filmes que tem, por gentileza?
Ao total de filmes, São 107 filmes. E tem mais 5 que vai sair ainda, que tá em pós-produção.
Mano, esse cara não para.
Ele fez agora um filme que eu queria muito ver, que é O Peso do Talento, né? Que é ele mesmo.
Sim,
né?
Eu quero ver esse filme.
Quero
não vi ainda, quero ver. Mas um que a gente viu, Calisto, que é muito bom.
Ah, eu ia lembrar desse. Eu ia falar pra você contar
desse. Wonderlands, mano.
Não é qual o nome mesmo?
Pô, que filme. Williams Wonderlands.
Qual que é esse?
Esse filme...
Que é o filme do Nicolas Cage socando bonecos eletrônicos.
É o
quê? Sabe aquele jogo Five Nights at Freddy's?
Sei.
Então, é uma adaptação desse jogo, só que... Uhum. O Nicolas Cage faz um cara que arregaça os bonecos na porrada. É isso.
Ok.
Basicamente é um cara aleatório que tava viajando aí, bebendo e tal. E de repente o carro dele quebra. E o cara ele vai arrumar, só que é muito caro. Ele fala, tem um lugar aqui que eu posso trabalhar. Ele começa a trabalhar numa pizzaria, vamos dizer assim, numa coisa de pizza ali de criança lá. E tem uns bonecos lá.
É, os bonecos vão se mexendo.
E ele mete a porra.
Ele mete a porra. E sabe o que é mais engraçado nesse filme? Ele não fala. Ele não tem uma fala.
Sim.
O filme inteiro.
Ele só resmunga. Ele faz só...
Nossa, eu preciso assistir isso.
Eu tenho certeza que o cara pagou só pra ele estar no filme, mas não pagou pra ele falar.
Deve ser,
sabe?
Deve
ele
ser.
Tem um mínimo. E ele falou, não, por esse preço aqui eu apareço, mas eu não falo nada.
Nossa, eu tô chocada. Ok, eu preciso ver esse filme.
Esse filme, ele é ruim, uhum. Mas ele é bom, entendeu?
Famoso. Sim.
É essa vibe de filme. Eu gostei muito disso. Foi uma boa experiência assistir esse filme. Foi muito bom.
Se alguém perguntar pra mim se esse filme é bom, eu vou falar sim, é bom. Porque eu sou um adorador de filmes trash, então.
O que eu queria ver também é aquele Jiu-Jitsu, que ele tá com a espada
Jiu-Jitsu.
Na capa. E o nome é Jiu-Jitsu. Eu não consigo entender.
Verdade,
uma coisa tem a ver com a outra.
Chegou a ver esse.
Nossa.
E agora vai sair o filme que ele é o Drácula, né? O Renfield.
Ah,
sim, esse, mano. Esse vai ser foda pra galera.
Cara, eu esqueci de citar aqui que ele, na parte dos super-heróis, né? Que ele é dois dos maiores heróis do mundo. Ele conseguiu ser o Homem-Aranha Noir?
É Noir.
Noir.
É. Uhum. É, no Spider-Verse. No Miranha-Verse. E ele faz o Super-Homem naquele filme do Jaime Titãs em Ação, que o nome desse filme é ótimo, que é o Jaime Titãs em Ação nos cinemas. Uma versão aí.
Ah, tá.
Eu não assisti,
né?
Eu não sabia, cara.
E no original, ele é o Super-Homem. Ele faz ele dubla o Super-Homem. Isso aí.
O quê?
Um ciclo, né? Eu recomendo esse filme, inclusive, hein? Jaime Titãs em Ação nos cinemas. É muito bom. Porque ele te engana, assim. Ele começa como se fosse um episódio da série, bem toscão, assim. E aí, no meio, ele vira um filme. Ele entra um plot, e aí o Robin tem que resolver uma parada, e aí vira um filme.
A frase, no meio ele vira um filme, é muito bom.
Pô, tem até o Stan Lee, tá no filme também.
Ah, nossa. Stan...
Fazendo ele mesmo. Ele aparece hoje em dia, eu sou Stan Lee, aí o Robin, cara, você tá no filme errado, não é aqui. Muito bom.
Eu vou puxar agora um autor de livro, que é o Brandon Sanderson, que eu tenho uma quantidade razoável de material de leitura aqui em casa, e não tinha muita coisa dele no Brasil. Tipo, meu primeiro contato foi, na verdade, audiobook, inclusive... Foi do Graphic Audio, que é uma empresa, que é outra aí, que se, qualquer coisa que eles fazem eu tenho vontade de escutar, independente do autor nesse caso. Porque os caras são muito bons, assim, o rolê deles é um filme nas suas orelhas, e realmente parece isso. Porque tem efeito sonoro, tem música, tem todo o casting de atores, é uma experiência bem bacana de audiobook, assim. E eu assisti não, né, porque em áudio só. Eu ouvi... O Mistborn.
Na minha mente.
Foi quase isso, né? Eu ouvi o Mistborn primeiro. E logo depois que eu terminei o Mistborn, eu descobri que o Sanderson tinha um curso de. Um curso é sacanagem, né? Ele dá aula numa faculdade lá. Não sei se é um curso fechado, se é uma aula dentro da.
Inglês é curso, né? Aí não sei como. Um prazer, né?
Mas ele dá aula nessa faculdade aí de escrita. E assim, tem muita... Existem pessoas que não curtem muito o estilo de escrita dele, a versão... a versão original americana, né? Porque o rolê dele é fazer histórias que tenham uma base muito boa de world building, de personagem, de tudo, só que ele escreve de uma maneira que é mais simples das pessoas entenderem. Então você não vai achar, tipo, palavras hiper complexas, você não vai achar... Você não vai ficar confuso, você não vai precisar pegar o dicionário no meio da leitura, nada disso, sabe? Que é uma coisa que...
Ele escreve pro povo, mas com a qualidade de um...
É, exatamente.
De um Tolkien, assim.
Tipo isso. E tem gente que não curte muito, né? Que prefere que a prosa seja muito elaborada, né? Além da história em si. Então, assim, ele tem pessoas que não curtem o estilo de escrita dele. Tem gente que... Que inclusive xinga bastante, justamente por ele escrever pra... dessa maneira, né? Não ser tão... E é bem por escolha, tá? Porque o cara consegue ser eloquente. Mas ele entende muito do que ele tá fazendo. Tanto que as aulas dele são excelentes, assim. E todas elas estão disponíveis no YouTube, o curso inteiro. Que é bem bacana também. Então, dá pra... Quem tiver curiosidade e quiser aprender algumas... coisas diferentes sobre escrita, eu super recomendo. Ele tem, acho que tem 2 anos diferentes de aula disponíveis, que é basicamente a mesma grade, né, de assuntos, só que com convidados diferentes. Ele sempre tem um convidado que também é escritor. O do último ano que ele fez, a convidada é a Mary Robnett Cowell, que é uma outra escritora que eu não conhecia, descobri e achei maravilhosa. Ela é especialista em histórias curtinhas. E um negócio muito maluco dela, assim, é que, tipo, como ela é muito boa e estudou muito pra fazer esse rolê de histórias pequenas, é surreal como você lê uma coisa dela e a impressão que você tem é que, tipo, toda palavra tá ali por um motivo e toda palavra conta. É meio assustador. Mas ela é realmente muito boa, assim. Então, também... Também é incentivo aí quem tiver curiosidade. Eu acho que não tem coisa dela em português, tá? Então, quem sabe inglês vai conseguir achar mais fácil. Mas tem muita coisa dela disponível online no próprio site dela. Um monte de conto e ganha um monte de prêmio também. Tá tudo lá, suave pra poder ler. Tem um sobre um macaco, que é do ponto de vista de um macaco, que é maravilhoso. Acho que é o Macaco Robô Malvado, alguma coisa assim o título, é muito bom. Mas é isso, o Brandon Sanderson conheci tarde na minha vida.
Quais são as séries principais dele?
Ele tem algumas séries maiores, assim. Tem o Stormlight Archive, é basicamente o Game of Thrones do cara. Então, são uns livros gigantescos. Eu tenho o primeiro volume, a versão que veio pro Brasil agora pela Trama. O primeiro Stormlight Archive, o tamanho é... 1229 páginas.
Ô, louco.
E um negócio que
é a Bíblia.
Oi?
Ah, é a Bíblia.
É a Bíblia.
Né?
Não, é impossível ler isso deitado, tá? Eu já tentei. Eu não sei porque que eu tentei também, imbecil, né? Mas. Um animal.
Vai cair na cara.
É. Não, o ruim é respirar com esse trambolho em cima, né? Mas enfim. E é um negócio que eu gosto muito, assim, o fato, esse rolê que a galera xinga ele, né, dele escrever com palavras mais simples, é um negócio que eu gosto
rolou
muito.
Rolou a polêmica agora, né, do cara que foi fazer uma matéria sobre...
Nossa,
a vida dele,
mano.
E o cara... Falou... É muito engraçado, Fagini, o cara foi fazer uma matéria sobre ele, só que ele não gosta do autor, né, o cara que foi escrever a matéria. E aí ele fez meio pra tentar falar mal do cara... Só que ele escreve de um jeito tão bizarro e ele não consegue achar jeito de falar mal dele que o autor vira o vilão da matéria. Assim,
não,
é muito engraçado.
A matéria tem uns negócios maravilhosos. Tipo assim, ele tá falando... Ele tá contando que ele foi passar, eu acho que foi um final de semana inteiro na casa do Sanderson, alguma coisa assim. E aí tem umas coisas, tipo, ele falando todo bravo, assim. Não, porque eles me ofereceram comida, eu vi a quantidade de sal que o filho do Sanderson colocou no prato dele. Tipo, e daí, amigo? Aí, uns negócios tipo, ah, a esposa dele tava sempre junto, e ela é a maior fã do Sanderson, ela tentou ser muito simpática, mas eu não me aguentei, eu precisei olhar pro Sanderson e falar na frente da esposa dele, será que você não vem, será que as pessoas não falam sobre você, porque você não escreve bem? Tipo, uns bagulho assim, mano. Ele tem o maior Kickstarter da história dos Kickstarters. Ele tá xingando o cara porque a galera não escreve a respeito. Não escreve porque não precisa, né?
O cara tem o público dele, tem a grana dele, né? Tem o estilo dele aí.
É, o Sanderson teve que comentar no Reddit, pedir pros fãs dele, tipo, deixarem o cara em paz, não irem xingar, que tá tudo bem, que ele se sentiu bem quando o cara tava lá, que ele foi simpático, que não sei o que, e que tava tudo bem, que o cara só tem outra visão e é isso.
Pô, é uma treta bizarra, igual os caras falando mal do Guilherme Briggs, né?
É, porque ele tadinho.
O cara mais nice guy do universo, as pessoas não falando mal dele.
Surreal,
como assim?
Não, eu vi fato do cara falando mal dele porque ele é bonzinho. É, tipo, mano, o quê? Não faz sentido
isso
nenhum.
É um negócio legal também do Sanderson, porque, tipo, Tem booktubers que não gostam do estilo de escrita dele, tipo, que gostam do universo que ele criou, mas não curtem o estilo de escrita. E esses booktubers falam, tipo, ah, eu encontrei com o cara, ele é mó legal. Tipo, vários deles gravaram um vídeo com o Sanderson, mano. O cara é muito gente boa.
É gente fina, né?
É. Mas o Stormlight Archive, eu acho que é o... Dá pra considerar que é o maior rolê dele, assim, a maior franquia dele. Inclusive... Eu gosto mais de ler Stormlight Archive do que Game of Thrones, por exemplo. Eu me divirto muito lendo o estilo de escrita dele. Não que eu não goste do Martin, eu gosto do Martin, acho que ele escreve muito bem. Mas são estilos diferentes pra contar histórias tão complexas quanto, sabe? É muito bacana, assim. E a outra grande saga dele é Mistborn, que teve a primeira trilogia, teve a segunda trilogia agora da Segunda Era, e vai sair mais livro. E foi o que... Eu comecei a ver, né? Foi a minha porta de entrada para as coisas do Sanderson. Inclusive, eu acho que é uma ótima porta de entrada, o primeiro Mistborn. É uma história... Isso é muito bacana. É uma história de heist sobre o que acontece depois que você tira um tirano do poder.
Olha.
É bem bacana, assim. E ele explica...
Interessante.
E eu gosto muito dos estilos de ideia que eles têm e dos estilos de sistemas de magia que ele tem. Me lembra muito estilo de sistema de magia que o Togashi faz. Porque tem regras, tem todo aquele rolê, é muito... Os problemas são muito claros, tipo, as trocas equivalentes do que você precisa fazer são muito claras. E eu acho isso bem bacana. Inclusive, Togashi é outro, né? Escreveu, eu tô lendo também. Não que, coitadinho, ele esteja escrevendo muito agora. Ele precisa descansar e não escrever Hunter x Hunter, mas tudo bem.
Descansa.
Mas é isso, Brandon Sanderson foi um escritor que me pegou de surpresa. Não sei porque no Brasil o galera não conhece muito. Eu consegui algumas cópias de coisa que saiu dele no Brasil há muito tempo atrás. Tipo, eu tenho uma cópia de Elantris e eu consegui todos os Mistborn também, mas assim, agora que começou a vir mais coisa dele por conta da editora Trama, felizmente. Obrigada, editora Trama, obrigada. Mas a galera não conhece, né, o cara aqui. É interessante isso.
Acabou ficando muito nichado.
Talvez tenha,
né,
poucas edições também que
foi
veio pra
coisa
cá.
Mesmo.
Tipo... E tem a falência da indústria das livrarias no Brasil.
Né? Sim. Teve esse rolê aí. Ai.
Ajuda nessa questão.
Um dia a gente tem que fazer episódio sobre leitura também, sobre livros diferentes.
Eu vou puxar pros jogos agora. Eu lembrei desse cara aqui, agora que eu tava pensando aqui. Será que tem alguém que faz jogo, né? Alguma empresa, assim, que faz um jogo e eu jogo tudo? Geralmente não, porque eu acompanho essas empresas grandes que tem muitos gêneros diferentes, né? Eu acabo não gostando de todos, mas tem um cara que quando ele trabalha num jogo, eu vou experimentar. Eu vou atrás de ver o que que é. Porque ele tem um dedinho de ouro ali, que quando ele acerta muito, que é o Shinji Mikami. O diretor do Resident Evil, né? No Play 1.
Realmente.
Dino Crisis. O cara começou lá atrás na Capcom. Ele fez Goof Troop no Super Nintendo. Fez o Aladdin de Super Nintendo. E aí ele só evoluiu. Pô, Onimusha. Acho que ele não fez o primeiro Onimusha. Ele fez algum dos Onimusha. Mas eu gostava de Onimusha, então qualquer um que ele tivesse feito tá bom pra mim. Mas aí ele faz o Resident Evil. E ele faz o Devil May Cry também, né? Por consequência, né? Que o Resident Evil 4... O Devil May Cry é o demo do Resident Evil 4, né?
Dá pra gente fazer uma outra franquia, deixa essa aí de lado por enquanto.
Rapaz, se esse cara batesse também com essa mira aí, hein? Ia ser louco, hein? Aí mais pra frente ele vai fazer, na época do GameCube, uns jogos tipo Beautiful Joe, Piano Tree, que é um jogo de tiro que é meio esquisito, assim, diferente. Porque nessa época o jogo de tiro, antes de virar Gears of War, né? Tudo meio padrão, os jogos de tiro eram meio diferentes uns dos outros, assim, então ele fez uns negócios diferentes ainda. Aí ele vai fazer o Resident Evil 4, que é o melhor jogo de todos os tempos, né? Revolucionário. No ano seguinte, o cara vai dirigir, Fadini, God Hand.
Melhor jogo de
melhores jogos de ação do PlayStation 2. É um jogo muito à frente do seu tempo. É um jogo que ele é tão bom que as pessoas não fazem hoje em dia mais ele, porque ali é o ápice de uma franquia.
Coletivamente.
Mas eles tinham que refazer, mano.
Pô, e o cara faz. Ele tem um remake, podia.
Podiam trazer, ter, né? Pra
é muito bom. Pô, quando ele sai da Capcom, ele vai pra Platinum. Que é tipo a Capcom de novo, né? Os jogos da Platinum. Tipo a Capcom 2.
Ai, ai.
E ele dirige o... Pra mim, o melhor jogo de tiro em terceira pessoa mesmo que tem, que é o Vanquish. Não sei se vocês já jogaram.
Não joguei.
É aquele, ele brinca com o negocinho de você ser um jogo de tiro tradicional de esconder atrás da muretinha. Só que ele coloca a armadura do cara pra deslizar pela fase, pra você
armadura.
Sair correndo, pulando,
que
faz
cara
ruleta.
Puxa um cigarrão.
É, você tem um botão, se você tiver encostado, ele fuma um cigarro assim e joga o cigarro. Aí você pode distrair os inimigos jogando cigarro.
Que é a mecânica do jogo, né? Que eles vão pela. Os robôs, né? Eles vão atirar em coisas que tem calor. Ah. Então ele faz um. Puxa um cigarrão lá e joga.
Nossa, que incrível,
olha. Putz, é maravilhoso esse jogo. Todas as mecânicas desse jogo são incríveis, assim. Tem coisa tipo a coisa que a Platinum sempre faz em todo jogo, que é a câmera lenta. Você tem o botão da câmera lenta,
sim.
Né? E aí você joga a granada, entra na câmera lenta e pode atirar nela antes. Você pode quebrar o ataque do inimigo antes. Tem muito detalhe, assim, muita coisa.
Nossa, isso é surreal de interessante.
Nossa, esse jogo é maravilhoso. Assim. Depois ele vai criar o estúdio dele, que é a Tango Gameworks. Que ele queria ser um estúdio independente. Só que como ele é um cara muito, muito nome, muito grande, assim que ele cria o estúdio, ele ganha uma proposta muito indecente. Da Bethesda, e a Bethesda compra o estúdio. E aí...
Ele tentou.
Aí ele vai fazer, tentou, né? Aí ele vai fazer o Evil Within, que é meio que um sucessor espiritual do Resident Evil, né?
Uhum.
Eu joguei muito na época porque eu tava carente desse jogo, mas não é muito bom, não. Mas o último que ele acertou agora em cheio foi o Hi-Fi Rush, que ele não é o diretor do jogo, mas ele é o produtor, né?
Vamos dizer assim que é uma recaptação dessa ideia dele querer ser um estúdio indie, porque ele faz esse jogo com pessoas, com moleques que acabaram de sair da faculdade, basicamente.
Ele pegou uma galera nova e
pegou...
E agora ele saiu do estúdio, né? Agora ele tá fundando, vivendo o sonho dele de fazer um estúdio indie de verdade. Ele saiu da Tango e tá fundando o próximo estúdio. E, cara, o que ele fizer, eu vou jogar.
Ele é muito bom.
Tô muito curioso pra saber o que ele quer fazer agora que ele fez o estúdio dele pra fazer o jogo dos sonhos dele. Eu quero muito saber o que ele vai fazer agora.
Tem alguns estúdios também, assim, que, tipo... eu não prestava tanta atenção antes, mas aí fizeram, tipo, um jogo e agora eu quero jogar tudo dos caras a partir desse ponto, tipo... A Quantic Dream, depois de Detroit, entrou no meu radar, porque eu gostei muito de Detroit. A Guerrilla...
Eles vão fazer um Star Wars agora, né?
Então, tô curiosa pra ver o que vai acontecer. Tem a Guerrilla Games também, por conta de Horizon, apesar de eu estar chateada né? Sair a DLC de Horizon não vai sair pra PlayStation 4, essa palhaçada.
Putz, sacanagem isso aí, hein?
Mas também se saísse pro PlayStation 4, o PlayStation 4 ia sair
mesmo.
Ia
ser uma mesmo.
Ia explodir.
Mas ainda assim...
Birrinha, nossa senhora.
Triste ainda assim, bem que eu queria. Porque o jogo base tá lá, né? O segundo, mas tudo bem. E tem uns outros caras indies, assim, que tipo... O cara do Baba Is You, mano, fizer qualquer coisa, eu vou querer olhar também, tipo, sabe? uma galera assim também.
Pode crer, hein? Tem essa galera que tem uma criatividade diferenciada, né?
O do Papers, Please também, acho que foi o que é o Lucas Pope, se eu não me engano, teve o... Eu acho que ele fez só o Obradim depois? Não lembro. Alguém lembra?
Sobradim.
Ele fez o Obradim.
Não sei se teve mais alguma coisa. Que eu gostei também, achei bem divertido. Eu não terminei ainda o jogo, porque tem muita coisa, tem muita história, tem muita conexão, é absurdo.
É que esse daí é mais... um negócio meio de, não é de mistério, né? Mas de investigação, né? Você tem que coletar todas as informações, tudo, e você vai só vendo o que, que tá acontecendo na história.
Então, e é um negócio muito legal, assim, o estilo de jogo com certeza não é pra todo mundo, tá? Muita gente, inclusive, vai odiar esse jogo, porque ele é muito parado, apesar de, né?
Ele é paradaço, né? Tem
pois é. Galera que reclama já que Detroit é filminho, aí esse jogo aí não vai nem... Porque nem filminho tem direito. Mas são uns caras assim que eu fico bem curiosa de saber o que eles vão fazer depois.
Uma parada legal, só comentando assim, do dobradinho, é que tem certas situações dele, né, que você tem que meio que descobrir o que, que tá acontecendo naquele barco. E tem certas situações que você descobre as pessoas, essas coisas, por causa da dublagem.
É muito bom, né?
Que cada um tem o jeito de falar, você vê, ah, esse cara aqui é da Inglaterra, esse cara aqui é chinês, esse cara aqui...
É muito bom, assim.
E aí você consegue puxar, tipo, isso daí só mais pela fala mesmo, você nem, tipo, porque você não vê a pessoa em si, tipo, você nem consegue.
Só ouvindo, tem que estar na atenção ali.
Eu achei isso bem maneiro.
Pô, um outro cara que me pegou muito ultimamente foi o Sam Barlow, que é o diretor do Her Story e do Immortality agora. Esses jogos também mais diferentes, assim. E depois eu descobri que ele fez, depois eu gostei do Her Story, né, que eu fui atrás do Immortality, ele fez o Silent Hill Shattered Memories, que é o meu Silent Hill favorito, assim. É meio que um remake do primeiro e tal, bem, muito legal esse jogo.
Nossa, eu preciso terminar o Her Story. É tão bacana, né, esse jogo.
Nossa, é muito bom. É muito diferente, né? É esquisito. Quando você descobre as paradas, assim, tem coisa que você fica, meu Deus.
Tem uns outros...
Eu lembro um plot twist do jogo, assim, que na hora que eu achei o vídeo, que ela falou a parada, eu fiquei, não acredito. E aí todas as histórias mudam na sua cabeça, você tem que tentar arrumar, assim, é muito, muito bom. É um jogo meio que com você mesmo, o jogo não te dá muitas ferramentas, né?
É, exatamente. Tem uns outros também, tipo, o Nomada Studio entrou no meu radar depois de Gris também. E eles lançaram o 12 Minutes, mas eu não joguei ainda.
Ah, é legalzinho esse 12 Minutes.
Eu fiquei bem curiosa. Preciso dar uma olhada. E se a galera do What Remains of Edith Finch fizer mais alguma coisa, talvez, se eles fizeram e eu não sei, desculpe porque eu estou não estou informada, mas porque esse jogo virou um dos meus favoritos, assim, disparado, né?
E o cara que eu compro o jogo e nem penso duas vezes é o criador do Dark Souls, né?
Ah,
mano?
O Miyazaki.
Ô, rapaz.
É Miyazaki,
Miyazaki,
né?
É um nome de sucesso, né?
É o nome do sucesso.
Miyazaki...
Nossa.
O cara no cinema,
qualquer coisa.
O cara nos jogos.
Que é outro que a gente tem que comentar também, né? Estúdio Ghibli tocou em alguma coisa, a gente vai ser obrigado a ver, não tem o que fazer.
Ah, a gente vai atrás.
Um estilo de filme que eu... Cara, se sair... Que é que hoje em dia
é um gênero de filme que você...
Que sair, sim.
Não perde um...
É stop motion.
Ah, stop motion.
Caramba.
É maravilhoso.
Qualquer um que sai, eu assisto.
Pô, o último que saiu com o Oscar aí, né? O Pinóquio.
Pinóquio, bom demais.
Do Pinóquio.
Cara. Nossa.
Muito bom, mano.
Cara, esse filme do Pinóquio é maravilhoso que você fala. Pô, mostrando pra que você vai fazer um
a
filme
Dark
do
Web
Pinóquio,
do Pinóquio,
né? A Disney vai lá e faz um filme...
meia boca.
Meia boca, né? Aí o Del Toro me põe um filme que é o Pinóquio zoando Mussolini...
É o Pinóquio da Dark Web.
Do Dark Web.
Não, e o melhor de tudo é ter lançado o filme com o documentário junto só pra esfregar na cara que durou 15 anos essa produção.
Nossa, 15 anos.
Nossa, o documentário. Se você que está ouvindo esse podcast não viu o documentário de Pinóquio, vá assistir. É muito bom. Nossa, cara. Stop motion é um bagulho absurdo.
Não, a parte mais da hora é que stop motion... Todos os stop motion, basicamente, que saiu, eles provavelmente têm um documentário dele. É, tipo, tá. Porque, mano, eles demoram muitos anos pra fazer. É um negócio, mano, inacreditável.
O Wallace Gromit. A Fuga das Galinhas. Pô.
Fuga das Galinhas
é uma das melhores animações.
Um recente também, que é o Cubo.
Ah, eu não vi ainda, eu esqueci completamente.
Ah, eu vi Cubo, as cordas mágicas.
Né? Nossa, muito bom, mano. Tem outro também que é legalzinho, que é os Box Trolls.
Não vi ainda.
É recente também.
Eu tô atrasado.
Ah, eu vi também.
É muito bom. Paranorman, que é muito bom.
É stop motion.
Um que eu assisto direto e amo de coração é Coraline, que é bom.
Coraline. Um que eu vi que recente eu gostei foi o Link Perdido.
Ah, tá na minha lista, mas eu não
vi. Link Perdido?
É o explorador que vai... Traz na criatura, que é o Linho, ou é lá, entra,
sei,
né?
Uhum.
Dos seres humanos. É bem legal esse filme, muito bom. Putz, um ótimo aqui que tava na Netflix, Os Irmãos Willoughby. Stop motion também.
Uhum.
Maravilhoso. Esse filme é muito bom, porque ele é muito sem freio, né? Os bichos são ruins mesmo, né? Os pais são pessoas horríveis, é um negócio, não tem...
É um grande, é isso aí mesmo.
É isso aí
que você tá vendo. É isso aí que você entendeu.
O que eu queria muito ver é a Ilha dos Cachorros, que eu não vi ainda, que é do. Aquele
isso,
diretor.
Eu cheguei a ver.
Aquele diretor Wes Anderson, aquele diretor que faz tudo como se fosse um teatro, assim, né? Que ele filma tudo de frente.
É o que fez também o do. Fantástico Senhor Raposo.
Ah, é tão bom esse filme.
É dele também, Fantástico Senhor Raposo?
Acho que é. Qual que é o nome do cara?
Nossa.
Wes Anderson. É mesmo.
É isso aí, né?
Acho que é.
Olha só.
Esse filme é tão legal.
Memória, hein, Fadi? Que memória.
Você viu?
Pô, esse cara tem um filme muito bom. O Grande Hotel Budapeste é legal. É legal, né? Bom mesmo é o Moonrise Kingdom. Muito bom.
A gente não pode esquecer o grande diretor de stop motion, que é Tim Burton.
Uhum.
Né,
mano?
Pô, Tim Burton aí que produziu um dos maiores clássicos. Do stop motion,
e
né?
Eu não sei, mas ele que trouxe a característica que eu adoro no stop motion, que são as coisas não humanas, vamos dizer assim, né? Tipo, é um humano, só que não, assim.
É, tá representando um ser
humano, bagulho meio...
né? Só que ele é bizarro, assim, ó.
É bizarro.
O Estranho Mundo de Jack é fantástico, né?
Pô, aquele que ele fez o remake lá, que foi o primeiro filme que ele dirigiu na vida dele lá, que foi o Frank Wynne.
Ah, Frank Wynne
é muito
bacana.
Bom. Um que eu acho maneiro que, tipo, os caras mantiveram, tipo, isso por muitos anos foi o Shaw, né? O Shaw Carnegie.
Ah,
passava direto no, na cultura lá, mano, era muito
bom. E recentemente tem temporadas novas no Netflix, né? Pô, ó, vou recomendar o filme do Shaw Carnegie. Shaw Carnegie, o filme, gente, é muito bom. Você viu, Fadini?
Sério,
é um
a
filmaço,
ver,
cara.
Eu só cheguei a ver só
eu,
a série.
Eu não tava esperando que fosse tão bom. Eu nem vou contar o que é, não. Vocês têm que ver. Eu não dá pra acreditar.
Nossa,
o filme do Shaw Carnegie é tão legal.
O Wallace Gromit muito também bom. É muito bom.
O Wallace Gromit eu gostava. Eu lembro do A Batalha dos Vegetais, né?
Coelho Gigante.
É
esse mesmo.
Uhum.
Eu gosto que stop motion é aquela... Todo mundo fala isso, né? Mas é muito real, assim. O fato de que tem uma... Um charme muito específico, né?
Muito uma coisa que só tem ali.
É porque é um filme que você tem que botar o seu coração nele, porque senão ele não vai ficar bom.
E assim...
Tem que ter uma visão do começo ao fim, né?
Sim.
E tem duas coisas sobre o stop motion que eu sempre lembro, assim, quando eu falo sobre o estilo de filme. Que a primeira é uma cena de Parks and Recreation, maravilhosa.
Nossa!
Sobre stop motion, que tem um personagem que ele precisa ficar em casa um tempo, e aí ele resolve que ele vai fazer um filme em stop motion, e é isso. E aí chega um amigo na casa, ele quer mostrar o filme, ele tá muito animado, aí ele dá play, e é tipo... 5 quadros acaba o filme, e aí o amigo fica, tá ficando bacana, cadê o resto? E ele tem um breakdown, assim, que ele fala, isso é tudo! Eu passei 3 meses fazendo isso! Não tem nem um segundo.
É tipo o pequeno Fadininho na sua sala, tirando fotos e fotos de cenas de carrinhos pulando coisas.
Pra ter 2 segundos de
fazendo
dois segundos, motion. 2 freaking segundos.
É, mano, muito engraçado que entra uma música que parece que a parada tá feita, assim.
Nossa.
Começa a tocar uma música e o boneco levanta da cama e acaba.
Ah, nossa, é bom demais, cara.
Caramba, eu quero ver esses filmes aí do Pequeno Fadini, hein?
É, eu quero
tá gravado aí, vamos.
Ah, não tem,
pô,
mais,
vamos
tinha no
pro
celular
canal
um
do biscoito.
Gás.
E um...
Não tem mais.
Nokia, né? Era
eu lembro que eu fiz
um Nokia.
Lembro uma vez que eu fiz uma parada muito pica, que era... Que eu tinha Lego, né? Aí eu construí, tipo, uma arquibancadinha, assim, botei os leguinhos ali em cima e fazia uma corrida, assim, de carros.
Oh,
que legal.
Foi legal.
Vocês lembram,
tem uns canais
não?
muito bons de animaçõezinhas.
Como é que é?
Animações curtinhas, né? Que também demoram meses pra ficar prontas,
meses.
Mas...
Sim. Não, tem muitos diretores brasileiros que eles fazem stop motion, tipo... Pra, tipo, só deixar em vídeo, assim, no canal deles, essas coisas.
Muito legal.
São muito,
é muito
bons,
legal.
Né? Tem, eu acho que é o Açougueiro, ou... Não, é Contra Filé? Acho que é Contra Filé o nome do stop motion.
Acho que eu ia falar, hein? Olha aí, tem Netflix. Ah, não, tem Netflix, tem um Telecine.
Outra coisa também, só pra completar aqui. Outra coisa que eu sempre lembro quando eu falo de stop motion é o quanto eu e Calisto devíamos ter feito a optativa de stop motion.
Os stop motion.
Motion! Que a gente não fez porque era um horário, era um tempo diferente de curso do que a gente precisava e a gente achou que não ia dar. E aí demoraram pra responder a gente que podia sim. E no fim a gente não conseguiu.
Nossa. É, porque você tinha X horários, né?
É, se eu não
e
me engano.
Era menos.
Tipo,
era menos horas.
Eu
né?
acho que o stop motion era tipo o equivalente a 30 horas e precisava ser 40, alguma coisa assim. E aí. É. E tinha. Quando a gente viu, tinha exatamente 2 vagas. Eu lembro disso que a gente ficou. É um sinal! Mas aí. A gente devia ter.
A gente não. Mas não. Respondemos o chamado do universo.
Pois é. Um dia eu quero fazer um curso de stop motion. A gente precisa fazer, mano. Porque...
Que poderia ter sido, né? A gente fez o quê? Fez biomedicina.
É, a gente fez... mas a gente...
Eu desisti. Eu não...
Mas assim...
Vou dizer que eu fiz, não, que eu desisti. Bia, quer puxar a saideira aí?
Eu vou falar de três...
Um pupurri.
Vou falar
trazer
três coisinhas. E são... É porque elas estão pseudo-ligadas, que todas são orientais.
Olha só.
Que é...
Vamos para o Japão agora.
Vamos para o...
Ou a China.
É, Japão e Coreia.
Coreia.
É, Japão e Coreia. Qualquer... A gente falou do Junjito aquela hora, mas... Qualquer coisa que a Dashi toca... Eu não sei como é que fala o nome dela, desculpe. Eu devo estar falando do pior jeito possível. A Dashi tocar, não sei como é que fala. Mas a moça que escreveu Noragami. Qualquer coisa que essa mulher escrever, eu vou ler. Não é nem uma competição, assim. Porque... pra começo, assim, de conversa, Noragami foi o primeiro mangá que ela escreveu sozinha. Eu acho que o Gui já contou essa história no podcast aqui, né? Em algum momento, ou não?
Acho que não.
Não lembro, não? Então,
não sei,
então
não.
Perfeito, porque eu vou contar.
Se for, pode contar de novo.
Porque assim, ela... Quando você pega o primeiro volume de Noragami, é muito normal em mangá ter aqueles comentários do autor no começo e no final do volume, né? Às vezes no meio dos capítulos, etc. E...
Você faz um bichinho pra representar
isso,
ele, né?
Que
é muito bom.
A Dorakao é uma vaquinha e uma gracinha.
É uma vaquinha, cara, é muito bom.
Bom demais. Acho que o Togashi é um cachorro, né, também. Não lembro.
Sei que no Demon Slayer é um jacarezinho, né?
Cara, é maravilhoso. E essa autora, ela fez esse primeiro comentário e ela tava falando que... Era a primeira vez que ela tava fazendo um mangá sozinha. Que até então, ela era assistente de um mangaká. E ela ajudava ele fazendo várias coisas. Ela participou de vários volumes com ele. E que ela tava com muito medo. Porque, de repente, ela era a pessoa que tinha que responder as perguntas que ela tava fazendo um mês atrás. E que era muito assustador e muito triste pra ela ver o quão vazio ficava o lado do mangá só com o nome dela. E que ela ia tentar o máximo...
Caramba.
É tenso, né? E que ela ia tentar o máximo fazer um bom trabalho pra honrar tudo que ela aprendeu com esse cara e o todo o tempo que eles tiveram juntos e tudo que ela conseguiu fazer, e que ela ia tentar responder as perguntas mesmo estando tão perdida quanto qualquer outro. E assim, e ela honrou de um jeito assustadoramente bom, assim. Ela, de todos os mangás que eu tô acompanhando semanalmente ou pelo mês, né, depende dos volumes, cada um sai numa época. De todos que eu tô acompanhando, o dela, o Noragami, é o que eu tô gostando mais. Tipo, Jujutsu Kaisen tá muito bom, mas, esse tá excelente, tá melhor que Boku no Hero, por exemplo, pra mim. Sei lá, eu tô acompanhando Spy Family também, tô acompanhando o Ancient Magus Bride, enfim. Esperando de Greyman ter mais coisa. Mas assim, e o Dance Dance Dancer também é bacana, mas enfim. Mas Noragami é muito legal de ver, assim, como que ela tá fazendo as coisas e o quanto ela realmente claramente aprendeu enquanto ela tava de ajudante, assim. Porque, pra quem não sabe, Noragami é a história de um deus japonês que não tem seguidores. E ele tá tentando desesperadamente conseguir pessoas que acreditem nele. Então ele coloca o telefone dele em metrô, no meio da rua, em um monte de lugar, como, tipo, Deus faz tudo. E aí, tipo, a galera chama ele pra fazer uns bagulhos completamente aleatórios, tipo, limpar o banheiro, procurar gato que fugiu, entendi. Tipo, uns bagulhos assim.
É tipo aqueles catarses de
isso,
mãe de
tipo
nada.
Isso, faça qualquer coisa. E é muito interessante, porque...
Seu marido.
É isso aí.
Amarro.
É muito engraçado. E é muito bom, assim, porque é um mangá que, por essa sinopse que eu dei, dá pra perceber que ele tem bastante comédia, né? E ele é muito engraçado. Tipo, já tem duas temporadas do anime, inclusive a abertura é maravilhosa. E é uma experiência bem engraçada quando você tá lendo. Só que ao mesmo tempo tem umas coisas muito pesadas e um não afasta nem sobrepõe ao outro. Ela consegue ter um equilíbrio muito bom entre você estar rindo aqui e aí no próximo capítulo você tá chorando. E não é forçado, tipo, os personagens são muito bem construídos, a mitologia toda é muito interessante. Tem muitas coisas,
ela,
tipo,
manja de narrativa.
Manja, completamente, assim. E chegou um ponto, assim, na história, porque agora tá indo pro final a história, mas, sei lá, de um terço da história pro final, assim, né, o terço final da história, começou a galera do fandom tava, tipo, tentando apostar se essa semana a gente vai acabar o capítulo dando risada ou se a gente vai acabar destruído.
É choro ou riso,
é
agora?
É choro ou riso, é. Então, assim, é uma mangaka que, entre aspas, começou agora, né? Tipo, ela não começou de fato agora, mas ela começou só ela agora.
A carreira solo.
Exato. E o primeiro trabalho dela é tão bom que eu confio em qualquer coisa que essa mulher fizer, tipo, qualquer coisa. Se ela...
ir pra frente, só sucesso.
Eu confio muito cegamente nela, assim, porque ela, sem querer querendo, já provou o que ela consegue fazer, sabe? E o fato dela ter entrado nisso com tanta dúvida e conseguido fazer um projeto tão bom assim... é muito bacana de saber, sabe? É muito... não sei, é muito significativo, eu acho.
E é algo até perigoso, às vezes, porque lá é meio hardcore as paradas,
então. Querido. Eu citei uns outros mangás aí que eu acompanho também, tipo, por exemplo, ela também teve alguns hiatos, e é muito engraçado falar isso porque o personagem principal chama Hiato. Mas ela
tem alguns hiatos e o hiato.
Ela teve alguns hiatos e tem uns casos, tipo, o Togashi, que a gente comentou mais cedo, o cara tem um problema nas costas de tanto escrever que ficou famoso a quantidade de hiato que tem Hunter x Hunter, né?
Uhum.
Ou, tipo, o fato da mangaka de Nana ter parado de escrever por conta de alguma doença que não veio a público, mas alguma doença que, tipo, não tinha o que ela fazer, ela teve que parar. E
caramba.
A escritora de Greyman também teve uma época que... teve uma época que tava, tipo, lançando... ela tava lançando, sei lá, 5 páginas... capítulo de 5 páginas, de 6 páginas a cada, tipo, 5 meses, sei lá. Então tava, tipo, muito puxado. É uma indústria muito tensa mesmo.
Nossa, ela engole a pessoa,
né? É demais.
Né?
E eu espero que, né?
É, tirando alguns que param pra jogar jogo.
Então, mas tem...
Nossa,
então,
quem era o cara que parava pra jogar Dragon Quest?
Então, tem essa piada que realmente aconteceu, tipo, do Togashi. Sim. Mas, assim, eu acho importante lembrar que, beleza, isso é meio bobo? É meio bobo, mas... Mas é legal lembrar também que o Togashi não foram todas as pausas porque ele queria ficar fazendo qualquer outra coisa. Ele realmente tem um problema de saúde muito sério. Então, tipo, realmente, é engraçadinho. Beleza, parou pra jogar joguinho. Incrível. Mas é importante lembrar que não foi só isso também. Porque tem muita gente que ignora completamente que as costas do cara estão destruídas e é só, tipo, ah, meu Deus, ele parou pra jogar joguinho, né, gente? Por favor, né? Não é... Que bom que ele parou pra jogar joguinho. Pelo menos ele conseguiu um tempo pras costas dele ficarem boas. Né? Não ficarem boas, mas...
Eu sabia que era o mesmo cara.
É, o mesmo cara. Então, tipo, eu espero muito, assim, que a... Vou falar o nome dela errado de novo. A Dashitoka? Não sei. Tenha um futuro bom aí, que ela consiga, tipo... Fazer os projetos dela sem ter empresa por trás mandando ela estender por 5 anos, sem ter gente fazendo ela, tipo, editor fazendo ela escrever que nem uma maluca, e, tipo, espero que ela consiga manter a saúde, fazer os projetos dela e que continuem, assim, significativos desse jeito que nem é Noragami.
Não é, pô, eu não sei como que o Toriyama conseguiu se livrar do Dragon Ball,
não
cara.
Sei,
hoje, que magia negra que ele fez.
Isso, coitado.
A falar, chega, façam vocês aí, eu tô fora.
Se vira.
se vira, dá meu cheque aqui, falou.
Ele tava tipo, eu só queria fazer comédia, por que você me faz ficar repetindo tudo, socorro.
O cara só voltou a fazer Dragon Ball porque ele ficou muito puto com o Dragon Ball Evolution, né? Tem essa história aí.
Nossa, não, mas aí tá.
Tudo tem limite, né?
Vou fazer mais um.
Existe limite. Mas aí, indo pro lado de atores, Takeru Sato é o ator que qualquer coisa que ele faz eu quero assistir, o que é um problema, porque ele faz coisa para um inferno, ele não para.
O cara não para.
Não para, não para.
Quem é Takeru Sato? Qual
Ele é o Momotaro, é o cara do... Sabe aquele meme do Momotaro? Do cara do IUPT?
Ah, IUPT,
ele
de Lula.
É isso.
Ele é esse cara.
Ele não é esse cara. Ele é alguém que contracena com esse cara. Ele é o personagem principal do Kamen Rider,
do
que
Kamen
tem esse
Rider.
Cara. É, do Den-O, que inclusive... Den-O é muito legal. E é muito interessante porque o Takeru Sato é tipo a Tatiana Maslany do Japão. Porque só em Den-O ele já faz tipo 5 personagens, 6 personagens. Será quanta gente ele faz de frente? Que a ideia
aí,
do...
Ele também faz o...
Kenshin Himura.
O Kenshin Himura,
lindo,
olha
lindo,
só.
Lindo.
Grande Samurai X.
Ah, esse personagem. Eu sei que o autor
muito
é...
Muito bom.
Né, o autor é complicado, mas...
É,
eu gosto muito da obra. Muito mesmo. E os filmes são excelentes, assim. Tudo, né? E, o fato de ter a versão dublada com as dublagens do desenho... É maravilhoso.
Isso é um show à parte.
É um show à parte.
Sensacional.
Obviamente, a gente não concorda com absolutamente nada de errado que esse autor maluco fez, tá, gente?
É, cadeia nele.
Assim, é aquele ponto onde a obra não é o autor, entendeu? A obra é obra, o autor é autor.
Eu tenho muitos amigos, assim, que não conseguem separar a obra do autor e que, tipo, sei lá.
Ah, tem casos difíceis.
Então.
Em casos são difíceis de separar.
É, mas.
Nesse negócio aí, um caso que aconteceu comigo foi o do Guilherme Briggs, mano. Esse aí eu parei de assistir. Falei, foda-se, não vou assistir mais. Do Tim Salmin.
O que aconteceu?
No...
Não sei.
Não, na dublagem lá, que os caras caíram em cima, os fãs caíram em cima do Guilherme Briggs, por causa que ele tinha dublado um negócio diferente lá.
Ah, e aí ele pediu pra sair.
Que não tem nada a ver, porque era o original.
Ai,
e... É.
Não.
Oh, na moral, eu fiquei putaço.
Eu acho muito estranho. Que, tipo...
Esse foi o único. Esse aí não deu não. Pegou no coração.
E isso, a gente já tinha falado antes do Guilherme Briggs, mas, mano, o quão ruim a pessoa tem que ser pra olhar o Guilherme Briggs e falar, vou tretar com ele. Que... Gente!
Ah, não, mas são pessoas ruins mesmo, porque essa treta aí do Chainsaw Man... A galera tava reclamando de uma dublagem que o cara fala na versão traduzida por a versão pirateada, né, do mangá.
Não é uma traduzida. Ele não é nem traduzida. É um
uma adaptação, né? Uma adaptação.
Adaptação, é tipo, que eles refizeram tudo lá, né? É. Todo o texto, todas as coisas são diferentes. Não tem nada a ver com a obra.
O cara escreve uma fala como o futuro é pica, né? Só que não é só isso que o que essa tradução, essa versão aí faz. Coloca um monte de frase
racista, umas paradas
xenofóbicas.
Hardcore.
É completamente errado, assim. É um cara muito escroto que fez isso. E essa versão aí que na internet, né? Quando começou mesmo, né? Chainsaw Man, né?
Mas pera. Sim. Porque eu não li Chainsaw Man porque eu achei que essa era a versão oficial.
Essa é a versão suecada do Chainsaw Man.
Alternativa lá.
Ok.
É um cara escroto que pegou e fez isso daí. E aí a galera que curte essas coisas, né? Outras pessoas escrotas apoiaram isso daí.
Nossa, que droga, mano.
Não, então, é tipo, o pior que foi 90% dessas pessoas eram fã, tipo, era fã do Chainsaw Man, assim, tipo, mano. E, tipo,
não, é muito.
Cara, nossa,
não.
Que sacanagem.
Você vê o nível, né? O nível.
O cara não saber o que é o que é meio foda, né?
Não, e como você.
E ele até explicou, tipo, ele até falou assim, tipo, antes de começar a treta ficar muito tensa, assim, porque teve até coisa dos caras querer matar ele, tipo, umas paradas meio hard. E antes de ficar essa treta, ele falou, gente, eu não posso porque isso aí não é algo original, não é uma tradução
oficial.
Oficial.
Eu acho que ele não
sabia
do contexto e foi se explicar de boa, né? Falar por que que não foi.
Ele explicou, tipo, entendendo a situação, tipo, das pessoas querer reclamar disso. Tipo, não é oficial e a gente não pode fazer uma dublagem não oficial, porque isso remete a muitas outras coisas. O que chega pra gente é da empresa. Tem empresas que são flexíveis, outras não são, e essa não é. Então ele até explicou, tipo, direito.
Mas ainda tá adaptado, ele fala que assim, o futuro é top.
Nossa, que sacanagem, mano.
Não, ele pediu pra sair, né? Pra sair, trancou a rede social.
Sim,
o Guilherme Briggs.
Adorava os tweets.
Ele ficou um passo fora. Agora que ele tá voltando.
Um abraço, Guilherme Briggs.
Não, maravilhoso. O Briggs é uma pessoa boa demais pra estar no Twitter. Ele não tinha que estar no Twitter. Mano.
Ele é uma pessoa boa demais pra internet.
Não, não devia, cara. Inclusive, Guilherme Briggs e Marcelo Campos são os dois dubladores que estão no elenco Eu Quero Assistir. Outra coisa aí também.
Sim.
Exatamente.
Que é os caras que o filme pode ser uma merda,
mas
eles dublando
é
fica
boa.
Excelente.
Momento muito bom da minha vida, quando apertei a mão de Guilherme Briggs.
Nossa.
Me autografou minha cópia de Injustice.
Que legal.
Pô, guardo no coração.
Eu conversei um pouco com o Marcelo Campos uma vez.
Foi.
Eu participei de uma entrevista com ele.
Entrevistou ele,
né? Sim. Mas foi pouco tempo. Tinha que ter dado pra falar mais com ele. Tinha que ter dado pra dar alguma coisa pra ele autografar. Eu não tinha nada
com
ele.
Não deu pra abraçar tanto, assim.
Mas foi bacana. Mas o Takeru Sato, a versão de Samurai X que ele tá dos filmes é excelente, assim. É o ápice de uma franquia de tradução de anime ou mangá pra
de adaptação
pra live
pro
action.
Live action, eu acho que...
É o melhor,
eu acho. Não sei se eu tô me esquecendo, mas eu acho que é a melhor, assim. É muito bom.
E é muito interessante, porque, tipo... tá bom que Samurai X já é uma obra que não é tão fantasiosa assim. Tem coisas fantasiosas? Tem, mas não tem, tipo, poder sendo lançado.
Mas é só uma espada que pega fogo, né?
O cara carregando uma espada gigante.
Espada também.
E o cara que carrega uma espada gigante.
Mas assim...
Mas os visuais não parecem cosplay, né?
Então...
São roupas tradicionais mesmo.
E é interessante porque, assim, dava pra parecer cosplay muito fácil. Porque, tipo, o Sanosuke, por exemplo, que é o grandão...
Já viu o filme do Fullmetal?
Exatamente. Não, só o fato de ser um japonês ruivo já dá pra ser um cosplayzão também.
O japonês ruivo pode crer.
Então. Mas é muito uma prova de que dá pra adaptar coisa direito, né? Infelizmente não estão fazendo isso, não estão fazendo isso, né? A maioria das adaptações é questionável no mínimo. Mas é uma adaptação muito boa. E o Takeru, ele é meio o Nicolas Cage no sistema de ele participa de tudo, ele tá em todos os lugares, e ele faz de tudo quanto é coisa. Ele faz desde coisas mais escrachadas até coisas hiper sérias, ele tá em dorama, ele tá num... Mano, ele tá em tudo, assim. E o
Taqueiro
cara...
pagando o bem que mal tem, Sato.
Cara, ele é muito. É, e ele
vou,
é muito
vou
bom.
Atuar bem, não importa.
E pior que é.
Importa onde
o cara é realmente muito bom, assim. Eu gosto muito de ver ele atuando e eu gosto muito da dublagem dele também. Ele fez a dublagem em Bell, que é uma animação, não sei se vocês chegaram a ver, eu acho que é do Mamoru Hosoda, não lembro. Mas é uma animação baseada em Bela Fera, que ele faz a fera. Você. Eu acho que é isso. É do Mamoru Hosoda, assim. Nosso cara também é outro, faz filme maravilhoso, né?
Posso pedir perdão pra um segundo aqui?
O que aconteceu?
Eu entendi namoro
gostoso. Não é isso!
O namoro gostoso também é muito bom, né?
Parabéns.
É, nesse contexto fica muito. A frase fica muito boa.
Incrível. Parabéns. O Mamoru Hosoda. Nem sei se fala assim o nome dele, mas ele tem filmes excelentes também. E o, nesse Bell, quem faz a fera é o Takeru Sato. Ele faz a dublagem, também tá excelente. Então é um cara assim que ele aparece também, eu quero ver as coisas. Não consegui ver tudo dele, porque ele faz coisa demais.
Ele é uma máquina.
Ele não para, o cara não para. Tem ano que ele lançou, tipo, sei lá, ele participou de 7 filmes, sei lá, uns bagulho assim. Tipo, 6 filmes e um dorama, sei lá.
Cara.
É surreal. O cara é muito ativo.
6 filmes, um dorama e uma série que ele
deve
fez durante
ter,
o filme.
É tipo isso mesmo.
No intervalo, né?
Intervalo é genial, fazer um pouco.
Mas
dessa.
É um ator bem bacana, assim. E ele é uma boa mistura de. É, tem coisa que ele faz que é muito aquela atuação japonesa mais escrachada, e tem coisa que ele faz que é super sério e tudo funciona, assim. Ele é um ator com bastante. Por isso que eu brinquei que ele é a Tatiana Maslany de lá. Ele é bem versátil. E o meu último aqui.
Esse vai ser o nome do corte do quando chegar no YouTube. Tatiana Maslany do Japão.
Isso! Perfeito. E o meu último. Última coisa relacionada com o Oriente, assim, é. Eu assisti um dorama, que eu vou falar mais a fundo desse dorama quando a gente for pro episódio de Doramas Parte 2, mas. Que chama Pretendente Surpresa, e ele lembra muito o filme do Ryan Reynolds, se você parar pra pensar, em várias coisas. Mas assim, ele é um dorama que a edição desse dorama, pra quem quer aprender motion, pra quem quer aprender edição como um todo, é excelente, é uma aula, tipo, é realmente muito bom, assim. E é um dorama muito divertido, ele é engraçado, assisti com os meus pais, inclusive. E o personagem principal é feito por um ator chamado An Hyo-seop. Não sei se o nome dele é assim também, tô falando tudo errado, provavelmente. Mas eu...
Ah, não tem problema.
Eu gostei muito desse ator. E eu comecei a assistir outras coisas dele depois. Inclusive tá na Netflix o Pretendente Surpresa, tem dublado. E tem um outro dorama que vai ser falado também no episódio de doramas quando a gente for fazer, que é o Abyss. Que é, acho que é Abismo Mágico no Brasil, que não tem dublagem, mas que, assim, foram dois dos doramas que eu mais gostei de longe, assim, de tudo que eu vi. E o Abismo Mágico, pra mim, tá lado a lado com o quanto eu gostei da Advogada Extraordinária, pra você ter uma ideia. São completamente diferentes, assim, mas os dois são muito bons. Então,
gostou igual.
Gostei igual, por motivos diferentes, mas gostei igual. Então, é um ator também que eu não conhecia, e agora eu tô mais prestando atenção nas coisas que ele tá fazendo, tô buscando coisas mais antigas dele pra poder dar uma olhada. Então, no momento que o An Hyo-seop fizer também, eu vou dar uma... Pelo menos eu vou dar uma checada, provavelmente sem ver trailer também, eu vou direto. É bem provável. E aí, são... Nesse momento, são essas as minhas pessoinhas. Teve um tempo atrás aí, na época do Fundamental e do ensino médio, que qualquer coisa que o Stephen King e o Neil Gaiman tocasse, também eu ia atrás. Ainda gosto muito, mas...
Passou aquela fase vício.
Passou o desespero de querer ter todos os livros, tipo, esse rolê deu uma parada. Ou de ver todos os filmes, mas eu ainda, tipo, são pessoas que, se eu vejo que lançaram coisa, eu vou atrás pra dar uma olhada também. Mas se fosse uns anos atrás, eu ia estar aqui, Stephen King e Neil Gaiman, meu Deus!
gente, eu vou deixar só a recomendação pra vocês se inscreverem no canal do É Tudo Biscoito no YouTube, onde vai ter os cortes dos programas e alguns programas inéditos. Eu coloquei essa semana passada aí o vídeo do ETB Show, Outros Universos Compartilhados da Marvel, meio que trouxe as séries animadas dos anos 90, né, e outras séries da Marvel que também são universos compartilhados antes do MCU, né, chegar ali. Então assistam lá. E você, Fadinha? Tem biscoititos?
Não.
E não vai passar o biscoitito.
Pois lá, então. Já que não tem biscoitito, por que que você... Tem algum biscoito que você acha bacana o pessoal comer que é gostoso? Tipo...
Indica um biscoito, um literal biscoito.
Literalmente,
um
biscoito. Indica um biscoito aí.
Literal biscoito? Um cookiezinho de chocolate.
Vai da Balduco?
Ou é bom, hein?
Da Balduco. Ou até mesmo do...
Ai, é Todd. Muito bom, né?
Do Todd também Todd. É gostoso.
É.
Uhum.
Muito gostoso, né? Não, vocês devem conhecer, porque tem uma chance muito grande de eu ter aberto um saco disso enquanto vocês estavam aqui em casa em algum momento da nossa existência. Mas a marca de cookies, Chocookie.
Chocookie?
É muito
caramba,
bom.
Caramba, não, eu ia me lembrar muito disso.
Poxa, então a próxima vez aí tá marcado, a gente vai comer esses cookies junto com um sorvetão.
Meu Deus, olha que nome maravilhoso, Chocookie.
É muito bom,
meu,
né?
Isso é genial.
E o saco é dourado, é muito chamativo, é engraçado.
Meus ouvintes não estão não ligados no que é o sorvetão. Eu não consigo nem descrever em palavras a experiência que é.
A gente precisa.
Comer o sorvetão.
Tem que marcar o dia.
Sinto a inveja.
Tem que...
Veio a minha mente, aqui um biscoititos.
Diga.
Que é falar do livro que uma colega minha escreveu. Que...
Ah, verdade.
Em um próximo episódio aí, talvez a gente faça um podcastzinho com ela.
Vamos
lá.
Vamos gravar uma entrevista aí, em breve.
E é o livro do Herdline, A Princesa e o Dragão, da Anna Voigt.
Tem link aí no post.
Aí pra vocês,
manda o link pra colocar no post.
Mando.
Maneiro. Bia, quais são os seus biscoitos? Além do Chocookie, quais são os seus biscoititos?
Pra quem quiser, podem me achar no Instagram como Bia_Bock, Bock é B-O-C-K. E se quiserem me escutar em outros podcasts, eu tô semanalmente no Jogando Casualmente. Inclusive, essa semana, o Calisto vai gravar o Jogando Casualmente com a gente.
Parei lá, hein? Olha esse crossover.
Olha só, você já gravou outras vezes, né? Mas...
já gravei, olha esse crossover de novo.
É, maravilhoso. E também tô em vários episódios espalhados aqui do Tudo Biscoito, do Sete Letras, do Podcast Elementar, do Podpacast e do Só Mais Uma Coisa. E apesar da gente não estar lançando muitos episódios do especial Disney, é sempre bacana comentar que no Só Mais Uma Coisa existe esse especial. A gente fala dos filmes 2D da Disney e a sua moça que traz tudo sobre os parques e design de personagem. Além disso, eu estou com commissions abertas para capas e artes de livro, ilustrações tradicionais e digitais, animações, pack de arte para Twitch, e se quiser alguma coisa que eu não tô fazendo, não sei fazer, a gente conversa, eu faço, ou te encaminho para alguém que pode suprir a sua demanda aí no mundo da arte. Inclusive, voltei a fazer 3D também, verdade, fiz um mascote um tempo atrás. Fiz um mascotezinho aí que foi impresso em 15 centímetros de impressão digital, que tem uma lâmpada dentro, é maravilhoso. Mas ficou bacana. Então voltei a fazer 3D também, tem mais essa aí na lista. Preciso atualizar minha... Preciso decorar de novo, né, o rolê pra falar agora com 3D no meio.
É verdade, tem que atualizar aí. Perfeito, maravilha. Gente, muito obrigado. A gente volta em breve com mais É Tudo Biscoito. Um abraço aí pra todo mundo, pra você que ouviu até aqui. Muito obrigado, um abraço e até a próxima. Tchau!